Fala, seus carnudos! Hoje no Bota o Disco Aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa, trouxemos os podcasters, os nossos convidados especiais do Podcalha, Gigola e Danny Boy. E antes de começarmos o nosso episódio de hoje falando sobre o cabeça de rádio ou Radiohead com seu OK Computer, eu quero que vocês ativem o sininho para saber quando vem os próximos episódios. Como a gente está com os convidados do Podcalha, nada melhor do que uma piada para começar. Então, se você deu problema no seu Google, vai de OK Computer do Radiohead.
Muito bom.
Essa foi digna do gigolô mesmo, rapaz.
Obrigado.
Foi a altura essa aí.
Essa tem o meu selo de gola de qualidade e aprovação.
Selo de qualidade de gola. Na sua casa, mais perto.
Antes de mais nada, a gente queria agradecer o convite, né? Estamos muito felizes de estar aqui. Nesse podcast maravilhoso hoje, e assim, a gente tem que fortalecer, né, essas conexões aí, porque quem gosta de som tem que se unir, né?
Já que os youtubers têm os eventos deles, então os podcasts têm que ficar catando um outro e chamar.
Exatamente, rapaz. Então, assim, é um privilégio, muito obrigado, espero que o projeto de vocês também dê muito certo, a gente tá muito empolgado aqui fazendo o nosso, né? E que esse ano de 2022 seja muito próspero para nós, né?
Agora falamos sobre o terceiro álbum da banda Radiohead, o famoso Cabeça de Rádio, que lançou em maio de 1995, uma virada da banda. Lançado no Reino Unido, eu confesso que não é o meu disco favorito do Radiohead, talvez é porque ele é muito difícil de ter sido digerido por mim, porque eu ouvia no ônibus, saía da casa da namorada, ficava tipo meia hora, quase uma hora indo até em casa, e ele é meio... Ele traz essa própria aura que eu sentia durante a noite, de meio sozinho, melancólico, e eu nem li as letras, eu achava que isso transmite, vocês têm essa sensação?
Pode ser clichê, mas esse não é só um dos meus discos favoritos do Radiohead, esse é um dos meus discos favoritos da vida.
Ranking Danny da Boy.
Vida. Da vida. Não, hoje gosto. Você empata rank, cara. Você tenta empatar todos os meus
rankings. Não, só lembro que o rank é grande.
Não, esse disco do Radiohead, ele não tem explicação. E eu concordo plenamente com você, porque eu não sei se eu indico o Radiohead ou não para as pessoas, porque...
Não.
Não necessariamente vai fazer bem para a pessoa, não. Porque, na minha opinião, a linguagem do Radiohead é uma tristeza muito profunda que fica encapsulada. Tipo assim, uma coisa bem de inglês, assim, que eles não têm as ferramentas para se expressar. Então é uma... quando sente profundamente, parece que incha a pessoa e não consegue soltar, né, aquele negócio. Mas eu acho que as pessoas que não têm uma saúde mental muito boa têm que ser representadas também, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa acha que tá sozinha no mundo, né? Ela escuta o Radiohead. Tem muitos amigos meus, né, que tem problema de depressão, transtorno bipolar, engraçado, que gostam muito de Radiohead. Assim, porque eles abordam isso, né? A pessoa não se sente mais sozinha no mundo de estar num estado depressivo, né? De estar se sentindo solitária, de estar se sentindo... Ela vê que ela encontra vazão, né, para essa dor.
Eu acho o seguinte, né? Primeiro, eu acho que pro Thom Yorke, a linha entre a genialidade e a loucura, ela é muito, muito tênua, assim. Como para muitos gênios também é. Mas a do Thom Yorke, ela é muito sensível. E ele sempre soube disso. Eu acho que o primeiro passo pro Thom Yorke ter feito uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos... E eu falo isso porque o Radiohead são os cinco no palco. Eles fazem aquilo que eles fazem no disco com cinco pessoas no palco, né? Eddie O'Brien, John Greenwood, Colin Greenwood, e o batera que me fugiu o nome agora, mas enfim. Então eles são uma das maiores, ele sabe disso. Então ele usa isso a seu favor. Eu acho que assim, o Radiohead tinha tudo pra ser uma banda indie barra grunge se não fosse o OK Computer, que eles saem da caixa. Saindo na linha do Samir, talvez não é meu disco, talvez não seja meu disco favorito, mas é graças ao OK Computer que existe meu disco favorito, que é o Kid A. Aí eles vão pro espaço, né?
Mentira que seu disco favorito é o Kid A, é?
Disco favorito é o Kid A.
Mas eu já ia falar mal do Kid A, não vou dar.
Mas é bom por isso, a gente já começa causando no Bota o Disco Aí.
Bota o Disco Aí.
Polêmica no Bota. E assim, Samir, sobre também a indicação que você falou e o Daniel também concluiu, eu acho que é o seguinte, o Radiohead não é mastigável, ele não é uma banda mastigável.
Não.
Então, assim, eu
talvez conheci... o primeiro ou segundo disco, né?
Exato, exato. Quando eu conheci o Radiohead, que foi pelo The Bands, né? Que daí é o disco mais Britpop deles. Porque o primeiro, o Pablo Honey, ele é um pouquinho mais grunge. Lembro da propaganda do Carlinhos, uma propaganda muito bonita sobre a síndrome de Down que teve no Brasil e tocava feito
classic. Eu vi isso num episódio.
Essa propaganda era lindíssima, acho que ela foi premiada, era lindíssima. Eu fui atrás do Radiohead. Mais novo. E eu ali no auge dos meus 13, 14 anos, eu não entendi o Radiohead. Não entendi o Radiohead quando o OK Computer saiu e depois quando o Kid A. Mas também, cara, no momento que eu precisei do Radiohead, que ele bateu em mim, foi que nem assim, um fio dental por um dia inteiro com uma pelanca de cara no dente, sabe? Nossa, que caiu direitinho, aliviou e ficou suave, assim, tá? Tá, o Danny Boy, já que é meu amigo vegano, eu vou falar um
brócolis. Demorei um pouco pra fazer a imagem na minha cabeça.
Vou falar um pedaço de brócolis, então, pra todos, pro Danny Boy ficar feliz também. Mas assim, aí cai como uma luva, cai que nem uma luva. Eu vou falar, por exemplo, sobre... Eu que fumo maconha, né? Então a maconha, ela é potencializadora. Então é importante que você fume, não tô querendo ser demagoga aqui, eu tô falando o que eu faço, né? Quando você tá feliz, e não quando você tá feliz, quando você tá triste, que ela é potencializadora. E eu acho que o Radiohead vai por essa linha, por mais que seja um absurdo essa comparação que eu fiz, mas o Radiohead, ele é potencializador. Isso.
Eu achava que era só uma impressão, assim, quando eles falam do The Band ser um Britpop, eu achava que até eles já tem uma coisa mais rock mesmo, é... Porque, é... Como eu posso dizer, é que nem o Mangue Beat, o Britpop pra mim, ele... As bandas não são parecidas uma com as outras. Por exemplo, o Oasis não é parecido com o Blur, que não também é parecido com o Supergrass ou com o Radiohead. Então, nunca entendi muito bem. Talvez não tenha um som, e sim uma volta do som do inglês, né, das bandas inglesas. Mas, eu não sei, eu sempre achei um rock alternativo, e no OK Computer, ele é mais gritante ainda nisso.
O problema, eu acho, do Britpop, pra mim, é que ele flerta com pop rock, entendeu? Que é o ritmo mais desprezível. Tipo assim... Ah, não, gente, não quero falar mal de quem faz. É só porque eu não gosto mesmo de pop rock. Ele flerta muito, entendeu? Então, assim, ele foi uma... Vamos dizer assim, um aprofundamento de uma estética dos anos 90 ali, do final dos anos 80, anos 90, que foi aquela gênese daquele pop rock que tocava em todas as comédias românticas, né, dos anos 90. É, a galera pegou a influência musical e fez uma coisa mais profunda. Eu acho que o emo, ele tem uma coisa parecida com isso, né? Porque muitas bandas emo também não se parecem umas com as outras. Mas eles pegaram... referência de um hardcore melódico, tentaram aprofundar nas experiências, né, nas coisas. Então acho que o Britpop ele tem muito disso. Eu acho que talvez uma das coisas assim que são bem características do Britpop para mim é o piano, né? É aquela retomada do som dos Beatles, né, da influência do Paul McCartney, que é o lance do piano e guitarra, né? Eu acho que o Britpop é muito filho dos Beatles ali.
Muito filho dos Beatles, muito.
É isso. E isso aparece no Radiohead. Só que eu acho, cara, que os dois primeiros discos do Radiohead... O Pablo Honey é uma obra por si só, sabe? É um disco assim que tem muito do punk ainda. Eu acho que teve uma virada nas composições... No The Bands. Só que o The Bands é muito mal produzido. Tem muito pouca grana, entendeu? Então, assim, tem pérolas lá, obras-primas, entendeu? Só que fica aquela bateria fazendo. E a guitarra fazendo acordezão. Entendeu? E isso é uma coisa que me irrita muito no The Bands, que são as músicas muito boas, só que muito mal tocadas. Então, o Radiohead precisava de um produtor, cara. Precisava de grana, sabe? Assim, uhum. O The Bands podia ser um disco 10 vezes melhor do que foi, eu acho. Entendeu? Porque tem músicas espetaculares, na minha opinião, assim.
Eu não lembro, eu teria que ver aqui direito, mas esse disco ele foi gravado numa mansão assombrada, né?
Na verdade, não. Só, salvo engano, só a Paranoid Android. O disco que foi gravado nessa mansão é o In Rainbows. Ele foi inteirinho gravado lá. Inclusive, eles mudaram pra lá e na primeira semana eles dormiram na van. Porque eles ficaram com medo da casa.
Mas eu li num livro que eu li num livro aqui que é de um autor argentino aqui, nem sei se, né? Mas ele disse que a maior parte das faixas vocais e tudo mais foram gravadas na mansão da Jane Seymour.
Isso.
Que eles queriam gravar numa igreja, num negócio pra aproveitar a acústica. Eu acho que o Pink Floyd fez isso, não foi? O Pink Floyd tinha feito? Pra aproveitar a acústica e criar uma imagem mais... um vocal mais místico, um reverb natural, né? Mas eles não conseguiram. Aí eles arrumaram esse casarão, que é dessa mulher, que é Jane Seymour, que é uma atriz, e eles gravaram vários vocais, várias guitarras lá, bateria também, pra pegar a ambiência.
Tá ligado? Tô vendo aqui, eu me confundi, realmente foi, não foi só uma, mas o que eles gravaram inteiro, inclusive mudaram pra lá, foi em Rainbows. Inclusive, de noite, o John Greenwood, o louco, ele ficava andando com um cravador.
Gente, eu sou fã dele, velho.
Tentando pegar ruídos da casa, assombrações, assim, sabe, pra usar nas camadas sonoras. Mas foi mesmo, Samir, desculpa. Dei uma de corretor e corrigiu errada.
O nome OK Computer veio de uma frase do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele é um álbum muito melancólico, mas eu acho que ele reflete coisas que são mais gritantes hoje do que até nos anos 90, que antes foi, já tinha internet, mas não tinha o lance das redes sociais. Então eu acho que esse lance da sociedade, que é paranoica, perseguida, é o lado de, como que eu posso dizer, o excesso de tecnologia e essa falsa felicidade, e as pessoas serem mais distantes. Eu acho que ele se tornou mais gritante, o assunto, até.
Pois é, também acho, cara. Também acho. Ele foi um disco profético em muitos sentidos, assim, porque não tinha redes sociais na época, né?
Não, sim, e assim, por mais que assim, 97 a gente tá ainda no mato da internet, mas a tecnologia tá sempre em crescimento, né? Então você já tinha ali os seus medos, os seus receios do que ia acontecer com a internet, né? Eu chuto que, por exemplo, no Brasil, eu tinha internet? Tinha, foi o ano que meu pai colocou lá em casa, mas eu chuto que no Brasil, a cada 1000 lares, um devia ter internet, se bobear, em 97, uhum. Né? No Reino Unido, talvez um pouco menos. Mas você tem ali o videogame, você tem ali, por exemplo, a produção de filmes em massa, a telefonia crescendo muito, né, no ano de 97, né? A televisão com programação 24 horas, a TV a cabo. Então você teme tudo aquilo ali, né? Você teme o imperativo, o que as pessoas vão falar pra você, que esse disco ele critica muito o imperativo, do que as pessoas vão falando pra você, uhum. Compre, seja, faça isso, faça aquilo, faça colar. E assim, talvez ele é um disco que vai estar sempre atual, porque a gente sempre vai estar temendo o que vem a seguir, né?
Eu achei engraçada a anotação dele, porque eu peguei a anotação dele, porque eu não consegui anotar muita coisa. Ele falou, em meio a letras melancólicas, tem solos de guitarra bem legais, essa porcaria de álbum me deu ansiedade, não dá pra ouvir tudo de uma vez sem ficar um pouco deprimido ou ansioso. Acho que é uma boa definição. Eu acho que eu deveria ter avisado ele que ia ser um punch forte.
Agora vamos falar da capa.
É legal, é legal. Samir é artista, né? É um conceito de arte, a capa sempre. Interessante isso.
É uma foto em negativo, né? Tipo, meio que inverteu a cor.
Pois é, pra mim tem um tronco ali, velho.
Na verdade é uma estrada, ela é tipo uma avenida, tipo, eu acho que ele misturou aquelas fotos que você tira e diminui a velocidade, ele dá aqueles efeitos de caminho, de luz, mas não sei se eu olhasse na hora me interessaria pra ver, tem aquelas capas que a gente fala, putz, eu fiquei curioso e vou ouvir, Não sei se é... Acho que ela ia se perder no meio da estante.
É, pra mim, com certeza, ia se perder também. Mas eu acho que faz, tem um sentido, assim, que é o lance da tecnologia tirando o sentido das coisas, né? Então ele pegou, fez uma manipulação tecnológica ali, uma gráfica de uma foto, né? E adicionou informações, né? Tá como se fosse uma representação gráfica do que é o John Greenwood.
Cara, tem o OK Computer, OK Not OK, que é a edição comemorativa, 2017. Ele tem uma curiosidade, porque ele traz essa capa, mas é como se ela tivesse queimado ou desbotado um pedaço dela, e você consegue ver atrás umas plantas, uns planos, como se fosse o plano de arte para planejar aquela capa, assim. Sabe como um mapa sendo descascado, velho, você vê esse pedacinho, plano e tal, não sei o que. É bem interessante, né? Sobre a capa, eu confesso que o Radiohead não me atrai tanto em capas, assim, não. Eu gosto muito da capa do Hey The Thief, né? Do disco de 2003. Acho aquela capa genial. E fora isso, não, nenhuma capa me atrai muito, não, do Radiohead.
Podemos ir para nosso Baixa Baixa. Começando com o nosso Airbag.
Não, eu li, né, isso aqui. Eu queria até mandar um abraço para meus amigos do Clube do Disco. Foi um encontro que a gente começou em 2020. Durou um ano e meio, tá meio parado, mas que é tipo um clube do livro falando de discos. E que foi um encontro que me pilhou a trocar uma ideia com o Daniel pra gente fazer esse podcast. E a gente falou lá sobre o Airbag e eu tinha essa informação que eu pesquisei na época pra lá, né, que... É um acidente de carro que ele sofreu em 87 com a namorada dele, Tom York, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, quando ele vai cantar, que é numa tradução literal, né? Na próxima Guerra Mundial, em uma curva fechada de um caminhão, eu vou nascer de novo. Em um sinaleiro de neon, acho que é isso, assim, correndo pra cima e pra baixo, eu vou nascer de novo. Numa explosão interestelar, eu volto pra salvar o universo. Então eu acho que é sobre ganhar uma segunda chance na vida, sabe? É uma letra que ele tava guardada com ele, assim. Sabe quando falam que aquela frase, quando você está perto da morte, você vê a vida inteira passando diante dos seus olhos? Uhum. Eu acho que é uma canção que vai puxar muito nisso pra mim.
É, cara, pra mim era um ET, assim, porque me foi muito divertida a ideia de que a nave do ET tinha um airbag, né? Porque ele passa toda a impressão que era um extraterrestre ali, né? Então, assim, esse disco tem muito disso, né? Alguém observando de fora o que está dentro de você, né? Assim, uma coisa muito doida. Então, como se tivesse um Big Brother, um panóptico, uma coisa te olhando de fora ali, sabe? O tempo todo, esse disco parece que tem um ET, tem alguma coisa te olhando de fora.
Perfeito, Daniel.
Assim. E as atmosferas favorecem muito isso, né? É por isso que eu acho que o Sami falou antes, assim, que não é bom escutar esse disco se estiver numa rua escura, no... né, que você vai se sentir paranoico, observado, assim, você vai se sentir perseguido, né, tá ligado? E, cara, eu fico pensando, cara, ouvindo esse disco aqui, como o Nigel Godrich, ele deve ter sido uma coisa que mudou a vida desses caras, assim, tá ligado? Porque eles pensaram assim, eu posso fazer o que eu quiser, então, tá ligado? Tipo, eu não preciso fazer um acorde, eu posso ficar fazendo barulhinho a música inteira, tá ligado? Tipo assim, e vai ficar bom? Eu posso ficar fazendo barulho com a guitarra numa mão e tocar órgão com a outra? Então eu quero, né? O cara mudou, a qualidade do Radiohead aumentou muito com esse disco, tá ligado? Tipo assim, muito, tá ligado? Tipo assim, dos arranjos. As músicas já eram boas, assim, mas aumentou muito os arranjos, tudo, então... Eu fico imaginando tanto de overdub que esses caras fizeram. Eles ficaram, deixa eu pirar mais um pouco com essa música. O cara já tinha gravado 30 guitarras, né? Deixa eu pirar mais um pouco com essa música. Vai lá, filho. A bicha vai lá e fica fazendo um...
Tá ligado? Tipo assim. Imagino eles com o George Martin. O George Martin já teria mandado eles pro cacete. Tipo, não aguento mais. se eu não aguento nem os Beatles, sai daqui. Pelo amor de Deus.
O Nigel também fez muito bem pro Ed O'Brien, né? Que inclusive eu vi uma entrevista dele falando isso. Porque você imagina, você toca guitarra numa banda que já tem o John Greenwood, né? É muito foda. E o Ed O'Brien fala que ele se apaixonou por timbre. Ele virou, porque você pode ver, o Ed O'Brien, ele procura umas coisas, uns campos na guitarra, sabe? Muito legais, né? Inclusive, ele é um cara, só abrindo um campo de curiosidade, que quando o Radiohead veio, em 2009, parece que eles estavam fechando a turnê, ele alugou um carro com a família de férias e fez o litoral brasileiro de carro. E ele gosta de Ira. Perguntaram pra ele se ele gostava de alguma coisa brasileira na entrevista, ele falou que sim, que gostava do Ira. Como chegou no Ed O'Brien, né? Aí a gente vai ter que esperar o Ed O'Brien vir participar aqui do Bota um Disco aí, mas quem sabe um dia a gente descobre.
Vocês tinham falado sobre a crítica, mas também tem uma crítica assim à tecnologia, que ela fala que o Warburg, ele tipo, quase matou, mas também foi o que salvou. Então, mesmo assim, ele não consegue se livrar dela. Tipo, essa sensação de, tipo, tá, eu não posso culpá-lo, mas... E também agradecer, tipo, fica um lance de, tipo, tá bom, é isso, a gente segue em frente e fica com aquela pequena raiva.
Então a gente vai parar o nosso Android paranoico, Paranoid Android.
E vem com uma referência ao Marvin, que eu tinha falado, do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele fala, por favor, pare o barulho, eu estou tentando descansar. Aí ele é meio rabugento, porque o cérebro dele é maior que um planeta. Eu entendo porque ele é tão deprimente, porque eu acho que quando a gente fica tendo mais informação, quando a gente deixa de ser ignorante, é difícil conviver com tanta informação e saber que, tipo, não é...
Bolsonaro é o presidente,
né? É!
O lado certo da coisa, né? Falar uma frase muito boa do Marvin antes de passar, Daniel, só pra passar a palavra
pra você, que é...
A minha capacidade de fazer as pessoas felizes cabe dentro de uma caixa de fósforo. Com os fósforos dentro.
Cara, eu amo esses livros, cara. Pô, eu tô aí... Eu amo esses livros. Eu li dois desses livros aí, do Guia dos Mochileiros. É uma coisa tão espetacular, tão genial, assim. E eu realmente não sabia que Paranoid Android era uma referência a esse... A essa obra, né? Caramba, cara, assim, foi... E cara, Paranoid Android, eu digo até, assim, sem muito medo, assim, não é só a minha música favorita desse disco. Talvez seja a minha música favorita. Eu tenho uma relação com essa música que é uma coisa, assim, que eu tenho com poucas músicas, assim. Que é, assim, quando começa a tocar, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, sabe? Várias vezes que eu parei pra estudar, pra entender o meu próprio fascínio. Por que que eu gosto tanto, sabe? As variações dela, sabe? O uso dos modos, sabe? Aquela harmonia na parte lenta que tem várias modulações de tom que você não percebe. Porque, cara, modulação é uma coisa que você percebe. Quando o cara muda a música de tom no meio, gera um choque no ouvinte. As transições que o Radiohead faz são com tanta naturalidade que você não sente o choque, você não sente o impacto. É uma complexidade. Essa música, ela apresenta uma complexidade, mas o melhor dela não é a complexidade, é a beleza. Porque as pessoas sacrificam a beleza em prol da complexidade, porque elas querem ser mais complexas. E o Radiohead conseguiu conciliar uma música que, assim, pro meu conhecimento musical de compositor é extremamente complexa, né? E bela ao mesmo tempo. Então, assim, essa música é uma obra-prima que eu não consigo expressar em palavras aqui o que eu sinto quando eu escuto ela, sabe? Assim, ela eu não sei dizer, assim, a majestade, o tamanho, a dimensão que ela tem, sabe? Assim, emocionalmente, racionalmente, quando você vai analisar... Ela é uma coisa, assim, que ela se comunica com você em todas as dimensões. Foi escolher, assim, levar uma música pra uma ilha deserta, saca? Talvez eu leve Paranoid Android, velho, sabe?
É a Bohemia episódio dos anos 90, segundo alguns. Mas eu acho que mesmo quando eu não tinha lido alguma coisa, eu tinha essa sensação, porque ela muda, e ela tem uma mudança, assim, tão bonita, acho que é lá pros 3 minutos e 34, que ele vai pra uma orquestração, ele vai um coro, uma harmonização com um violão, e depois volta pra guitarra, que ela já tinha... Ela tem tudo que tinha acontecido no disco anterior do The Bands, só que ele tem esse plus da identidade do OK Computer. Ele é tipo como se fosse a melhor transição, acho. Que ela tem essas coisas mais orquestradas, essa particularidade, eu acho que na minha cabeça é muito única. O próprio timbre da guitarra, ele, de todo o álbum, ele tem uma identidade muito, tipo, ela vai se transitando pelo resto do disco. Eu ia falar uma coisa aqui sobre o que ela fala, que é uma música anti-rico, que tem uma outra parte que ele fala do Android, que ele fala: eu posso ser um paranoico, mas não sou um Android. Não tenho a mente controlada por uma força maior. Não, e às vezes a gente tem que seguir as nossas próprias escolhas, não achando que vai ser por uma ordem divina que pré-fez o destino.
Exato, e assim, ela... Eu queria fazer um ponto aqui também, que eu queria falar sobre a execução dessa música ao vivo, que é aquilo que eu falei, os cinco fazem. Uhum. Os cinco fazem no palco, né? Então eles começam a primeira parte, o Ed O'Brien e o Colin, né, o baixista, eles estão tocando percussão, né? E o John Greenwood com os solinhos e o Tom York ali tocando violão e cantando, buscando acordes dificílimos, né, no dedilhado. E a segunda parte, só a moto passar... Caramba.
Passou o Hot Wheels?
É, passou. A segunda parte que eles vão pra... Aí a banda entra tocando, fica pesado. Depois eles caem pro... O John Greenwood passa pro teclado. Enquanto daí o Ed O'Brien e o batera vão acompanhar nos vocais. É muito louco, é muito bem ensaiado. E eles tocam há 20 anos a música, né? Então é tudo muito bem ensaiado, assim. É tudo muito bem louco. Só que eu já li também, e assim... eu não achei fonte... Procurei. Que eram três músicas que eles não conseguiam terminar, que eles juntaram. Então, que assim, também às vezes as pessoas ficam procurando um significado em Paranoia de Android que não existe, pelo menos não harmonicamente, sabe? Eram três músicas que não combinam e eles fizeram combinar muito. Eles fizeram uma mágica ali, principalmente John Greenwood, né? Os solos finais pra encerrar a música. Caralho, que é isso, John Greenwood?
Não, cara, assim, eu não tenho palavras. Paranoia de Android eu fico sem palavras. Né? Então, assim, jamais escute Paranoia de Android casualmente. Eu só cago a regra mesmo, foda-se. Jamais escute Paranoia de Android casualmente, entendeu? Porque essa música tá no panteão sagrado, nos anais da música mundial, velho. Sabe? E aproveite, né, cara? E pra mim, assim, as três partes elas se relacionam em um sentido só, sabe, Ojigola? Tem uma música sobre as agrúrias, as mazelas da humanidade, sabe? Uhum. Assim, né? A gente tá sofrendo numa época de muito autoritarismo, né? De muita autodestruição, né? E é uma música sobre autodestruição, né? E aí quando chega Rain Down On Me, sabe? É um momento de catarse, né? De libertação, sabe? Assim, de todos aqueles males, sabe? A chuva tem esse negócio de lavar, né? Não é à toa que todo mundo, o Creedence, tem obsessão com chuva, fazer música sobre chuva, porque a chuva lava, né? Ela é a metáfora ideal para lavar os males, né? Então acho que é por isso que combinou tanto, né? Porque vem e lava aquilo tudo e você sente que pode começar de novo. Aí começa de novo. Né?
Eu confesso que eu falei do Bohemian Rhapsody, mas eu tava até subindo a pesquisa porque eu tinha visto uma coisa, mas eu achei que era sobre ela, mas eu concordo que a Day in the Life dos Beatles, ela se comunica muito mais do que Bohemian Rhapsody, porque ela tem essa coisa de... tem uma orquestração, volta para um trecho bem diferente, porque no Bohemian ele tem uma parte ópera, tem uma balada, tem um rock, ele são várias coisas bem diferentes, e ela não, ela meio que vai e volta para as mesmas partes, tipo, a guitarra é a mesma que tinha tocado antes...
Tá valendo essa comparação, a Day in the Life, Bohemian Rhapsody, é tudo do mesmo nível. Isso aí é tudo música do mesmo nível.
Família.
Tá ligado? Tudo música Ilha Deserta, né? A coletânea da Ilha Deserta aí.
Ei, Eu já tava me perdendo nas contas, mas vamos para a terceira faixa. O Subterranean Homesick Alien. A espacial,
Wilson. O York fala que é a visão que o Alien teria sobre a Terra, né? Ele quis escrever sobre isso e volta porque o Daniel falou lá no começo em Airbag. É sempre uma pessoa de fora olhando e analisando, né, o comportamento humano. E essa vez ele quis escrever sobre se um alienígena chegasse na Terra, o que, que ele acharia das pessoas, da sociedade. Eu lembro muito do... Aí o Samir é mais novo, não vai lembrar. Talvez o Daniel, do Rá-Tim-Bum, não é nem o Castelo. É o Rá-Tim-Bum.
Não, Rá-Tim-Bum eu vi. Eu tenho 28, mas dá pra lembrar.
Então, tinha um quadro de dois ETs que chegavam numa animação, numa árvore, dois ETs verdes, eles chegavam...
Adorava essa.
Uma nave que batia. E eles diziam, meu Deus, o que
eles
é isso?
Observando.
Eles olhando. Daí, assim, como era educativo, ele vê uma flor, a flor... Daí o computador deles falava assim, a flor é uma coisa que cheira e tal. Então eu consigo ver muito nisso, essa música, assim, sabe? O alienígena descobrindo no Rá-Tim-Bum a Terra.
Imagina o Radiohead fazendo um clipe com o feat do Castelo Rá-Tim-Bum.
Ah, é porque eles vão conhecer o Calamburga, senão eles vão querer com certeza.
Eu acho muito legal. Eu não sei se essa é a interpretação, aí vocês me respondam. Porque pra mim, a interpretação do Lucas é sobre ele buscar alguma coisa nas estrelas. E na minha visão, não é que ele vai buscar. Na verdade, ele está cansado daqui, ele quer ir para as estrelas e falar... para os aliens o sentido real da vida, que aquilo que ele vive ali não é, que existe alguma coisa a mais. E talvez eles também não saibam, mas ele sabe, mas não está ali, talvez no espaço esteja. Ele quer buscar um sentido nas estrelas, mas para mim eu acho que ele já sabe do sentido, só que na Terra não tem esse sentido.
Eu vejo como um alien que está olhando de fora, assim, né? E aí ele está olhando de fora e consegue ver dentro de você, sabe? Sim, aquela história. E eu acho, cara, que tem aquele problema da expressão, sabe? Assim, que muitas vezes quando você tá triste, e a tristeza ela é um processo, né? Então, assim, muitas vezes a gente já teve casos, tanto eu quanto o Gigolo, de perdemos, né, amigos ou conhecidos para suicídio e essas coisas. E muitas vezes a gente não espera, né? Por quê? Porque a pessoa que tem um processo interno de depressão não é a pessoa mais divertida de se estar em volta, né? Se ela externaliza, se ela conversa, então essa pessoa vai desenvolvendo técnicas de internalizar, né? E aí é aquele negócio, a pessoa vai inchando, né? Como se fosse um balão, assim, né? Porque todos esses pensamentos negativos, essas coisas negativas que são uma coisa fisiológica, né? Elas vão acumulando, inchando, né? E virando uma coisa muito maior, né? É assim. Então, para os olhos da sociedade, aquela pessoa está normal, entre muitas aspas, né? Vê com normalidade o comportamento, porque a sociedade reage mal àquelas pessoas expressar os sentimentos. Eu fico imaginando, ainda mais na Inglaterra, né? Que tem muita repressão em relação a você se expressar, ou no Japão, né? São países... O Brasil tem muito suicídio também, mas esses países têm também, né? Muito suicídio e tal.
Sim.
Então, uma coisa assim de que você vai ficar uptight, né? Travado, né? Uhum. Música que me perturba muito, assim, sabe?
Uhum.
É porque parece a pessoa agoniada, não consegue. Ninguém vê ela, ninguém tá vendo ela e ela tá... ali naquele processo, né? E ela tá travada naquele processo, né? Tá, assim, sozinha, sabe? Então, assim, vai me dando, sabe, uma tristeza mesmo, assim. Mas eu fico imaginando, pra pessoa que tá assim, ela escuta e ela fala, pô, alguém compreende o que eu tô sentindo, né?
Sabe? Eu acho que é isso também. É legal esse lance do raio-x que você falou, né? O alien conseguir te enxergar por dentro.
Vindo para a quarta faixa... A música sem saída pro filme? Exide Music for Film.
Isso aqui é muito legal, né? Que o Tom... Eu acho muito lindo isso, né? O Tom comentou que ele faz essa canção depois que ele viu Romeo e Julieta, quando ele tinha 13 anos de idade.
Não, foi encomendado pro filme.
Isso.
Então, mas é isso que daí eu falo. Porque ele viu com 13 anos o outro filme.
Ah, aí outro foi... filme de
Marvel. É, o original. Ela foi encomendada pra esse filme. E que ele chorou muito, que ele não entendeu. E assim, a gente vê que o Tom era um adolescente sensível, dá pra perceber pelo que ele escreve. Por que que assim, no dia que eles fizeram Jura de Amor, eles não fugiram juntos, né? É... Por que que eles esperaram os problemas acontecerem? É uma crítica que ele fala, vocês já juraram amor, não deixa pra amanhã que você não sabe o que vai acontecer. E acontece uma tragédia, né? Eu acho, assim, essa canção lindíssima pelo êxtase que ela vai buscar na hora do o violão. Na hora que a bateria entra ali, um tum-tum-tum-tum, é maravilhoso. Eu tenho vontade de sair gritando aqui pela minha casa. E assim, vocês falaram do filme Romeu e Julieta, o mais novo, né? O Romeu mais Julieta, né? Que é um símbolo
demais. É que já não é novo, né, velho? Tipo, o Leonardo DiCaprio era adolescente.
ele tem uns 25 anos também, esse filme. Mas o eu lembro muito também do episódio de Black Mirror, né? Que ficou marcado com Shut Up and Dance, que é um episódio maravilhoso, assim, tenso, pesado. E termina
com... Com essa música?
Termina com essa música, a cena final, num... Tudo bem, assim, até
poderia
dar um spoiler, mas porque já tem 3 anos, né? Eu, 4 anos, eu podia contar o final, mas vamos ficar quieto que é muito bom.
Cara, eu fico impressionado com o tanto de filme e série que tem essa música, porque também tem a Umbrella Academy e ela afasta todo mundo, e tem o Os 100, que é um The 100, que é uma outra série também. Eu não vou dar spoiler, é o final da primeira temporada, vocês podem assistir, já deu sei lá quantos
anos. Assistam aí.
Mas é lindo, eu acho lindo. E você tem vontade de gritar, porque ele vai para um épico, essa música. Eu acho muito maravilhosa. Talvez a minha favorita do disco, não sei.
Cara, essa música aqui, para mim, ela é uma bossa folk, assim. Ninguém me convence que o Thom Yorke não tem influência de bossa nova, velho. Ninguém, velho.
Busca uns acordes, sim, bem é.
E para mim não é jazz, não. É bossa nova mesmo. Às vezes as músicas dele têm uma estética de bossa nova mesmo. Essa, para mim... É tipo uma bossa, começa uma bossa folk, assim, sabe? Você pode pegar a batida de bossa nova e tocar essa música, tá ligado? Então, pra mim ela é tipo assim, uma bossa folk. E o Radiohead, ele tem uma coisa engraçada, porque os caras, na performance deles, se você for tirar individualmente, eles não são músicos profissionais, assim, eles são caras que aprenderam na lida, né? Eles têm a banda desde que eles eram moleque, né? Mas assim...
De Oxford, eles são de Oxford, se eu não me engano.
Isso.
Eles estavam lá,
Começam a falar que nesse álbum, o Thom Yorke, ele começou a usar a voz não só como mais um canto, mas sim como mais um instrumento. Você vê que ele tem uma melodia. E como você falou, realmente, quando ele começa a cantar, aí parece que você quer cantar junto, porque parece que ele vira um coro angelical... É um mantra, e não sei se vocês têm essa impressão, mas como ele fala sobre o negócio do Romeu e Julieta, no final só fica a voz dele, parece que é os últimos suspiros dele até que ele morre.
Sim, perfeito, Jamil, não tinha pensado nisso. Talvez até como lutando contra, a gente tá falando de um envenenamento, né, talvez de Romeu e Julieta, assim, e ele termina a música.
Não tem, eu acho que foi aí que a gente achou a semelhança com os Beatles, tá ligado, Gigolo? É nessa originalidade, porque é diferente do que você ouve normalmente, mas ainda soa natural, sabe? Os Beatles tinham essa propriedade também, sabe? E isso, cara, quando eu fiquei sabendo desse negócio que você falou, Sammy, que era pro Romeu e Julieta, a música ficou muito mais bonita ainda. Porque esse filme é muito doido, porque ela se mata com um tiro na cabeça, né? Uhum. É uma parada muito mais... E aí ela se mata e cai, e aí começa a tocar Exit Music. Na hora que ela morre, assim. Aí eu fui procurar, né, pra ver, sabe? É maravilhoso. Essa música, cara, por isso todo mundo bota ela. Porque ela serve, assim...
Fundo para baixo, na quinta faixa, Let It Down.
Ai, cara, eu vi que aparentemente o Thom Yorke escreveu essa canção inspirado num bar, num pub, no caso, que ele via as pessoas usarem as garrafas como remédio, digamos assim, né? Então as pessoas ali num pub de classe operária, todo mundo teve um dia difícil, todo mundo tem seus problemas, e a garrafa, você desce ela na goela, né? Você mete ela pra baixo, goela abaixo, ela vai solucionar teu problema. E aí eu acho que eu vou voltar
Let It Down.
Let It Down. E do duplo sentido, maravilhoso, Tom York. É tipo, ou você pode, tipo, eu encher a cara, ou você está pra baixo, ou você encher a cara pra ficar pra baixo, né? E eu vou voltar lá no começo, quando eu falei do Radiohead ser potencializador, e aí que ele vai pro negócio. A bebida é potencializadora também, né? É, eu que gosto de uma cerveja, eu sou um cara que geralmente estou de bem com a vida, o Daniel sabe disso. Daniel sabe disso, eu tomo minha cerveja, eu adoro uma cervejinha, enquanto eu tô bem. Quando eu tô pra baixo, eu não bebo, não. Que é isso, é potencializador.
É, mano, essa música aqui, cara, é uma doideira, porque eu acho que o disco dessa faixa pra baixo dá muito pra você ver as propriedades. Eu acho, cara, que o disco daqui pra frente... ele tem meio que a cara do The Bands, em termos de composição, entendeu?
E tem até uma, eu falo mais pra frente, que eu acho Pablo Honey. Tem uma música que eu acho Pablo Honey, mas vamos continuar.
Concordo.
Né? Só que, cara, é tipo assim, muito melhor tocado, muito melhor produzido, entendeu? Aí eu fico pensando, cara, imagina se uma música...
O que você não gosta? Dá um exemplo, Danny Boy, do The Bands. O que você acha que ficou ruim da uma música que você acha? Black Star?
Não, Black Star é minha música favorita do The Bands, né?
Yes.
É. Mas eu acho que eu acho que Black Star, se tivesse nesse disco aqui,
entendi,
ia ser transcendental, velho.
Transcendental, é.
Entendeu? Uma música que já é magnífica ia ser transcendental, entendeu? É porque o The Bands tem umas guitarras muito mal tocadas, sabe? Que é uma coisa do grunge mesmo. Você falou que assim, combinava com as bandas do grunge, mas Radiohead não é uma banda grunge, entendeu? Quando esses caras se sentiram livres pra explorar, ficou muito mais lindo, assim, esteticamente muito mais lindo, sabe? É impressionante nessa música como as atmosferas vão se construindo, né? Paulatinamente, vão indo e vão entrando coisa e vai entrando
isso.
Coisa. E cara, o meu músico favorito do Radiohead... com certeza é o Colin Greenwood.
É mesmo?
Eu acho que ele é, tipo assim, o alicerce, assim, sabe? Ele é o alicerce da banda, assim. Ele é o que segura, entendeu? Saca? E
ele é o para-raio que consegue coletar tudo e, tipo, dá energia pros restos. É. Ele capta tudo.
E não faz isso de uma maneira estática careta, não. Ele dá muita sustentação rítmica pro Radiohead, porque isso é uma coisa que no baixo, muitas vezes, é subestimado, né? Acredita-se muito a bateria. E a bateria nesse disco ela é muito incidental. Se você for prestar atenção, muitas vezes é o Colin que tá segurando a barra.
É, a gente tava falando das letras, você tinha falado sobre o... que ele tá bebendo e tudo mais. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa e ele falava muito sobre... eu até ouvindo a letra, né? Falando sobre essas pessoas meio que falsas, que, tipo, parece que ele entrou numa vibe de, tipo, todo mundo me decepciona, ninguém é verdadeiro. E em épocas de Instagram, parece que isso cai com uma luva.
É, ele tem, o Tom York tem sim esse problema. Eu acho que ele tem talvez o maior remédio pro problema dele, que é o autoconhecimento do problema que ele tem, é assumir o que ele tem e lidar com isso. Mas sim, ele tem... Diz que pro Rei The Thief, ele entrou num... eu não imagino como seja isso, né? Até pra um cara que trabalha com isso, Daniel. Mas assim, ele entrou num bloqueio criativo que ele não conseguia juntar duas palavras num papel pra escrever uma letra, sabe? Foi um lance que aí ele começou a ficar muito mal com ele mesmo, sabe? Com o bloqueio criativo que ele teve.
Sexta farma, é o sexta faixa, o policial do karma. Cuidado que ele vai te pegar.
E é basicamente isso, né? Sobre... é sobre esse lance do... é como se fosse um policial te julgando, falando, não, você fez direito, fez errado, aí senão eu vou te atropelar.
Eu vou destacar aqui primeiro o piano do John Greenwood, né, que é um piano de peça quase lindíssimo. E o Eddie O'Brien conta que isso aqui era uma brincadeira que eles faziam antes, lá na turnê, quando eles estavam abrindo pra Alanis, na turnê do The Bands, assim, falar, putz, você foi cuzão agora com... você não foi um cara legal com uma menina que pediu um autógrafo ali, né? A polícia do karma vai te pegar, sabe? Eles ficavam meio que brincando aqui, assim, sabe? Sobre como o karma é uma coisa que te acompanha a vida inteira, né? A música fala de três pessoas que são perseguidas, né? O próprio narrador, o homem que não sabe falar, e ele vai identificar que o homem não consegue falar, então ele emite sons de rádio, de uma... Acho que ele fala de uma geladeira quebrada, né? O cara... O jeito que ele se comunica. E uma menina que usa um corte de cabelo igual o Hitler, né? Que é um corte que o Hitler usava. E daí que essas três pessoas são perseguidas naquele clipe agoniante dessa música, que é uma perseguição. Acho que é intelectual, eu não sei, Danny Boy, porque ele também se diz perseguido, é...
Do karma, né? Ele falar dele mesmo e ele falar dos outros, é o lance do karma, né? Porque quando ele critica os outros, no fundo ele tá criticando ele mesmo, né? Mas assim, eu acho que essa música é bem sobre isso, né? Essa sociedade da hiperobservação, né? Que estão observando o tempo inteiro e julgando as pessoas e tudo mais. Mas a partir do momento em que você usa esses critérios que são superficiais para julgar as pessoas, você tá abrindo margem para que elas usem os mesmos critérios para julgar você, né? Então ele, para mim, essa é a interpretação que eu tenho da música, Gigol. Não tô falando que a sua tá errada, não, tá? Que toda vez que ele pega e critica alguém, ele joga esse peso sobre ele. Esse que é o karma, sabe? Ele joga esse peso sobre ele de ter que fugir da... de não ser aquilo ali, de ser, ele joga aquela opressão sobre ele mesmo, sabe?
O carro do karma vai te pegar! Tem até uma sirene. Eu tava reouvindo, pegar esses detalhes. No final, eu tenho a impressão que realmente o carro ele aparece com essa distorção e ele finalmente chega. É como se ele fosse a sirene dele. Eu acho engraçado quando você começa a ficar mais imagético as coisas, e pra mim parece isso.
No clipe acho que o carro chega no final, não chega, é um carro perseguindo uma pessoa.
Vindo para a sétima faixa, Peter Haber. Não faço a mínima ideia do que eu posso traduzir.
Peter Haber é informa e mais feliz, né?
Informa e feliz, assim, tipo, é uma canção que vai, um piano, né, ali, uma brincadeira sonora, que vai falar uns contrapontos, assim, por exemplo, não beba muito, beba Coca-Cola, sabe, ele brincando com isso, e é uma música que vai falar sobre as regras, isso que deixam as pessoas na normalidade, o imperativo da normalidade. Uma curiosidade, e eu falei no nosso episódio do Podcalha do Los Hermanos, que o Camelo, isso é muito louco, ele usou essa música... como inspiração, uma das, pra fazer Cara Estranho. Que não tem nada a ver, a música não tem nada a ver com, com isso aqui, né? Mas eu acho que ele pegou esse conceito que a sociedade tá falando isso, Cara Estranho dessa música,
né? Tipo um Number 9 aí, do Revolution Number 9, do Radiohead.
Só que eles não fizeram em 9 minutos, igual os Beatles.
É uma resposta, assim, ao título do disco, assim, que fica aí o computador falando todas as coisas que você tem que consumir, né, pra ser feliz, né? Tudo ligado ao consumo, né? Assim, então aí fica falando um monte de coisa, assim, aí você ouvinte tá lá, ok, computer, eu já entendi o que você tá querendo que eu faça, tá ligado?
Acho que ele se chama Fred, né? Que tem uma voz robótica produzida em Macintosh, mas eu acho que ele é um... É tipo a Siri dos anos 90, que se chama Fred. Só que, tipo, ele começa a falar umas coisas que ele meio que te impõe. Seja produtivo, seja feliz, não faça isso, faz aquilo. Nossa, é aquela faixa que eu pulo, porque... Não sei se eu posso dizer que é a faixa que eu tiraria do disco, porque ela tem um conceito, mas talvez por fato de ser inglês, pra gente, tipo, seria meio tanto faz, mas... Ai, ela é meio... Nossa, é ela que me atacaria a ansiedade, tipo, me larga.
Ah! Bota fé.
Indo para a oitava faixa, Electioneering. O inglês hoje tá foda.
Ah, relaxa. O importante é a comunicação, né? Campanha política, né? Aqui é a crítica, a música que mais parece Pablo Honey.
Eu acho a cara do The Bands essa música. Pra mim é a música mais The Bands de todas, tá ligado?
The Bands, eu consigo imaginar ela no Pablo Honey, ali no Anyone Can Play Guitar, sabe? Alguma coisa ali, mas é isso, ele vai falar do FMI, ele vai, né, falar sobre como tudo na campanha política é rápido e para agora, mas é só no instante, né? Não vai acontecer depois. E só brincando um pouco, ela é o Daniel, o candidato caô do Bezerra da Silva, sabe? Aquele samba do cara que vai na favela e toma água da chuva e almoça com pastel, você, ó. Mas aí amanhã ele nem lembra de você.
Beijo, criança.
Isso, é. Comeu pastel.
Cara, eu acho esse riff um riffão, velho. Essa música tem um riffão, eu gosto pra caralho. Ele fica na cabeça, você fica cantando depois, tá ligado? E cara, eu ia falar que eu não tinha nada que tinha me chamado atenção na bateria, mas tem, cara, porque eu adoro esse cowbell que tem nessa música, que ele fica lá, mano. É muita herança do hard rock, né? Ficar o riff tocando, ficar o cowbell lá. Tuc, 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 tuc. Tem um solo a la Kurt Cobain no final, cara, que eu acho muito incrível também, assim, aquele solo bem grunge, assim, que o cara fica numa nota bem desafinada, assim, fazendo... Velho, muito sangue no zóio, velho. Essa música aqui é muito sangue no zóio. Ela é pra dar uma levantada no disco, assim, tá ligado? Ele trouxe o que era positivo do The Band e adaptou a linguagem aqui, entendeu? E, cara, eu acho que ela tem um lance também, que eu acho que ela se refere até mais ao cenário político norte-americano, assim, tá ligado? Da necessidade do país de exportar commodities, né? De exportar essas coisas primárias, né? Como industrialização, né? E os Estados Unidos, ele tem essa contradição, né? Uhum. É um país colonizado para exportar commodities que depois virou a principal potência industrial, né? Então, assim, tem que ir lá o cara... pagar pau tanto dos industriais lá, do cara que trabalha no chão de fábrica pra ganhar voto, quanto tem que ir lá nos fazendeiros, redneck, entendeu? Né? Então, assim, os Estados Unidos é um dos poucos países no mundo que tem essa contradição de um alto índice de industrialização misturado com um alto índice de pecuária, de não sei o quê, sabe? Então, tem as maiores cidades do mundo e tem um dos povos mais... uma das maiores populações rurais também. E, tipo assim, é uma doideira, né? Eu fiquei lembrando muito disso, sabe? Quando eu ouvia.
Uma anotação que o Lucas fez, ele falava assim, o eu lírico é alguém que se preocupa com sua imagem pública, mesmo que não ligue para fazer a diferença ou com que a sociedade progrida ou não. A música é bem bagunçada como um protesto e parece, em alguns momentos, haver sirenes de polícia ao fundo. Eu gostei da imagem.
Massa, velho. Pô, não tinha notado isso, velho. Que massa.
Indo para a nona faixa, Climb Up the Wall.
Ah, essa aqui pra mim, cara, uma das músicas mais delicadas do disco. E eu tenho a impressão que tá falando sobre insanidade mental aqui. E eu acho que o eu lírico da música é o próprio Thom Yorke. Isso eu acho, tá? Porque quando a gente afirma um negócio desse, mesmo que o Thom Yorke nunca vai escutar, a gente tem que ter muito cuidado, assim. Talvez o Climb Up The Wall seja tipo o que a galera chama de sair da casinha, sabe? Você subir alto a parede. E eu gosto muito da parte da música que ele fala pra você guardar os seus brinquedos no porão. Eu acho que é muito legal isso, assim, pra você deixar a tua infância no lugar intacto, sabe? Não fazer a tua infância fazer parte disso. Ela ser uma coisa bonita estando guardada ali. Mas é óbvio assim, gente, isso é uma análise livre minha e pode ser que o Thom Yorke um dia escute e venha aqui meter o pau em mim. Mas eu acho ela uma canção bem delicada de se falar.
Eu acho que é mais uma música que fala de depressão, sabe, Gigolo? Eu acho que essa parte que ele fala, that keep your toys in the basement, é mais, eu vejo como sendo uma coisa metafórica, assim. É uma coisa que te impede de aproveitar, de se divertir, de entrar em contato com seu eu criança, né? Com tudo isso.
Ah, é? Faz sentido.
Ou seja, a depressão, acho que quando você tem depressão, assim... Eu nunca fui diagnosticado com depressão clínica, mas... Eu já tive que tomar remédio que era indicado pra depressão, com transtorno de ansiedade, umas coisas, uma época, né? Que é quando eu tava fazendo a tese e eu tava muito mal, né? Então... pra onde eu ia, essa tristeza que era inexplicável, ela me acompanhava, né? Ela tava em todas as coisas. Então, é muito ruim essa sensação que a gente tem de não conseguir sair de si mesmo. Essa realização que você tem, que no final das contas você tá sozinho consigo mesmo. tipo assim, que você não tem pra onde ir. Então eu vejo muito isso, assim, é como é desesperador. Essa música pra mim, ela é desesperadora, assim, sabe? Assim, me dá um gatilho muito dessa época, assim. Eu lembro muito dessa época, sabe? Que quando o efeito do remédio tá pra passar e vem aquela... Ou assim, mesmo com o remédio, sabe? Você fica meio naquele estágio letárgico, assim. Então, eu acho que um dos sintomas da depressão é que você não consegue expressar, né? E não consegue achar o motivo do que você tá triste, assim. Tem muitos, né? Vários tipos de depressão, mas assim, ondas. Então, acho que ele convivia com isso, como se fosse um fantasma, né? Sabe, assim? Fantasma tá em todos os lugares.
Complementar, na pesquisa do Lucas, ele fala assim, fala sobre um assassino em série perseguindo suas vítimas, modo de matar e medo que ele sabe que gera. Inspirada pelo tempo em que o Thom Yorke trabalhou num hospital psiquiátrico, a música fala de uma paranoia de ser perseguido, um medo de bicho-papão, segundo Tom. Muitas daquelas pessoas não conseguiam dormir sem a cortina fechada, com um medo dos olhos imaginários as encarando através do vidro. Então eu acho que tem esse lance. E eu acho que ela é que tem um som mais diferente do disco. Ela tem uma ambientação, como fala o pessoal do Crazy Metal Mind, que é um outro podcast, ele tem esse melocoton, que é o melotron, eles chamam de melocoton. E tem uma vibe que, quando eu tava ouvindo, eu falei, cara, isso me lembra muito os últimos discos do Bulgarins, que ele tem um... que ele só tá lá pra ambientação, ele não tá com uma coisa percussiva, ou tentar ser um baixo, ele tá numa coisa bem densa, tirando essa parte da delicada, como vocês tinham falado, eu acho ela, na sonoridade, uma coisa bem legal, ela é bem diferente.
Eu, cara, essa música eu tive muita dificuldade em entender, porque tem muita distorção na voz, hipersaturada, né, a voz do Thom Yorke tá hipersaturada, realmente tem muito efeito, assim, em lugares inesperados, né, então ela é bem diferente, assim, apesar de ser coerente com a proposta do disco, né. Ela é bem diferente das outras faixas.
Décima faixa. Sem surpresas? No surprise.
No surprise, né? Curiosidade muito louca. O Thom Yorke tinha escrito uma canção sobre o quanto ele e a namorada vinham brigando, né? A canção já estava pronta e chegou na hora de gravar. Ele mudou, falou, não, cara, não é esse o conceito, não é isso que eu quero. Nós vamos... Mudou na hora a letra para a história de um cara que tirava a própria vida. E tem até aquela parte, né? Vou escolher uma vida tranquila. Um aperto de mão de monóxido de carbono. E eu vou destacar aqui que é isso que eu falo do Radiohead, que me fez me apaixonar, que eu gosto. O Radiohead, ele não acha legal colocar um xilofone na música e vai lá e contrata a Vermuca Sonfione, uma russa que é a melhor tocadora de xilofone de todo o leste europeu. Não! O John Greenwood vai lá e aprende a tocar xilofone. Ou ele é autodidato, sempre soube, sabe? E ele toca, eles levam o xilofone pro palco quando tocam essa música. E ele vai lá tocando com os martelinhos, assim.
É tipo o Barba tocando samba no Los Hermanos. Ele não sabe tocar samba, mas ele sabe. É o samba dele, né?
É o samba do Barba. E aí mas ele toca pra caralho, assim, obviamente que ele não deve ser um mestre de xilofone, mas ele pega as notas direitinho ali, né? Enquanto o Thom Yorke fica no violão e aí o Ed O'Brien faz os timbres com a guitarra.
Essa música pra mim também tem a cara do The Bands, assim, tá ligado? Eu só falo isso
porque... Eu sei, há muito tempo, a gente fala às vezes da época de baixar a música, eu confundi e achava que era do The Bands. Perfeito.
Também a cara, ela é mais pop, assim, né?
Uhum.
Mesmo tendo esse negócio do Silence, né? Que talvez seja uma referência a suicídio mesmo, que nem você falou. Ela é muito... Ela tem essa vibe mais pop rock um pouco do The Band, né? Mas, assim, com a letra muito profunda, o arranjo muito pensado, assim, né? Impressionante como é que o arranjo valoriza a mensagem que a música passa. Que no final... O Thom Yorke fica gritando, get me out of here, né? E a voz dele vai sendo encoberta pelos instrumentos, né? Então aquele silence acaba sendo expresso pelo próprio arranjo da música, né? E eu acho que a música fala um pouco também de como as pessoas preferem viver com a segurança, né, num ambiente confortável, mesmo que esse ambiente seja infeliz, né? Porque esse negócio de no arms, eu imagino muito um abraço, assim, né? Tipo assim, eu não tenho um abraço, eu não tenho um afeto, eu não corro riscos, mas eu também não tenho surpresas, né? Então eu escolho não ter surpresas, né? Porque pra eu me abrir pra esse abraço, eu tenho que me expor também, né? Eu tenho que encarar também, mostrar meus defeitos, tem que me abrir, né? Emocionalmente pra outra pessoa se abrir emocionalmente pra mim, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa escolhe se fechar, né? Pra não ter a surpresa, pra não ter o imprevisível, pra não depender dos outros. E aí fica naquela infelicidade, né? Sabe? Fica acumulando aquela infelicidade porque não quer perder a segurança, né? Eu penso muito nisso quando eu tô ouvindo essa música, sabe?
Você até ficou mais triste, Tony Boy. Tipo, pra baixo.
Não, música, esse disco aqui me deixa triste, velho. Mas eu gosto, é uma coisa meio masoquista mesmo.
Mas o Radiohead é masoquista, pronto. É. Sabe, você já pode pôr no subtítulo. O Radiohead é pra você masoquista.
A pessoa ouve enquanto ela se chicota.
É.
Uma curiosidade é que essa música, como você falou sobre imperfeições, ela foi gravada num único take. E ela lembra o instrumental da música Ruler of Everything, da banda Taylor Hall, que eu tava vendo aqui. E ela tem um videoclipe, você falou do masoquismo.
Ah, sim, do astronauta, que, né?
É, que enche a água. Eu gostei da visão do Lucas, que ele fala assim, que o clipe mostra imerso numa redonda de vidro, onde ele vai cantando a letra e de repente ela enche, ele respira fundo, deixando o cantor submerso por pouco tempo para esvaziar. E ele demorou muitos takes para gravar porque era muito difícil, ele não conseguia, mas ele falou, não, eu vou fazer. E aí ele fala que exprime uma falta de ar e liberdade num sentido liberal. A vida tem muitos problemas, mas a única que temos. Eu gostei dessa anotação dele.
11ª faixa, o sortudo, Lucky.
Essa é uma música em parceria, né, com o Nigel. E vai contar a história de um cara que sobreviveu a uma queda de avião num lago, que ele é meio que tratado como um super-herói quando sai de lá, mas ele não sente-se tão assim. Ele não é um sortudo, né? Ela trata muito com ironia, eu sinto. Uma curiosidade sobre essa música é que, na verdade, ela foi lançada em 95, um compacto, um disco mesmo que saiu no Reino Unido chamado Help. Não é o Help dos Beatles, né? E esse disco, toda a venda, várias bandas participaram, cederam uma música e várias. O Oasis, por exemplo, cedeu uma versão de Fade Away, que é uma música do começo de carreira. Eles inverteram, eles gravaram o Noel cantando o acústico e o Liam faz o backing vocal, sabe? Eles inverteram. E aí eles cederam essa música. E o Eddie O'Brien conta. A princípio eles iam fazer um cover pra esse álbum Help. E só que ele fala, cara, o Radiohead sempre foi horrível pra fazer qualquer cover, a gente não consegue. E aí vai muito do Daniel falou isso, né? Característico. Os bichos, sei lá, vamos fazer um cover de Creedence aqui. Eles vão querer enfiar computador, guitarra, cabo, tempestade no meio e não sai, né? E esse disco Help, interessante que a venda dele foi todo pra ajudar as crianças da guerra da Bósnia. Ele foi um disco bem social, assim. E tá disponível no Spotify, no Deezer, no próprio YouTube. Escutem aí, galera. Disco legal. E de 95. Então essa canção é quase 2 anos mais velha que o OK Computer.
Caramba, velho. Caramba, eu curto que essa música ela começa meio Johnny Cash, assim, né? Aí eu fui pesquisar no Google. Será que tem alguma coisa a ver o Tom York com o Johnny Cash? Aí o bicho falando que ele fez o OK Computer inspirado no Johnny Cash. Mano, o que tem a ver? Eu achei que ia ser um delírio da minha cabeça, assim, essa música aqui tem alguma coisa de Johnny Cash. Aí eu fui ver, ele ama Johnny Cash e ele escutou o Johnny Cash, ficou inspirado pra fazer o OK Computer, sem nada a ver.
Mas assim, em defesa dele, o Johnny Cash era um cara que cantava sobre suas agonias, né? Tanto que ele fez muito sucesso com os presidiários, né? Talvez nisso, né? Mas se o Camelo foi arrumar isso aqui no Fifth Harmony...
Não, cara, aí ela começa meio Johnny Cash, depois vira uma coisa completamente diferente, assim, né? Frustra as nossas expectativas de um jeito bom, assim, a palavra não é frustra, né? Subverte as nossas expectativas de uma forma muito positiva, assim, sabe?
Você falou do Johnny Cash, mas eu acho que esse álbum, ele... quando eu fui pesquisando, ele fala sobre tantas influências, tipo o Kraftwerk, o álbum Bitches Brew do Miles Davis, Elvis Costello, os próprios Beatles. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que... Porque a gente pensa no lance country e tudo mais do Johnny Cash, mas ao mesmo tempo não é tão estranho, pensando com tantas coisas que eles se influenciaram. Talvez por isso que tem tanto violão, porque em meio a batidas eletrônicas, então talvez faça até sentido.
Inclusive, eu acho que o Ed O'Brien, oficialmente, ele é violonista, né, do Radiohead. Eu acho que ele é meio que um violonista, assim, né? Ele toca.
Então, na verdade, porque o violonista seria o próprio Thom Yorke. Sempre tem o violão, ele que faz, né? Essa revista é pra Rolling Stones mesmo, que eu já falei. O Ed O'Brien, perguntaram pra ele, né? Sobre isso. Ah, você abandonou solo, que você não faz solo no Radiohead? Ele falou, eu faço alguns, mas é isso. Eu me apaixonei por timbre. Eu tô na minha casa, eu tô com uma guitarra procurando timbre. Uma canção, acho que é do Rei The Thief, cara, ele toca aquelas cordas que vem antes da traste, assim, sabe? Crim, 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 ele toca aquilo, lógico, não a música inteira, numa introdução, assim. Se o John Greenwood é louco, o Ed O'Brien é também, assim, são dois.
Vindo para a última faixa, o turista The Tourist.
Olha só, chegamos na última faixa e... É uma faixa que vai no contraponto da primeira, né, eu acho. O encerramento do contraponto da primeira faixa, que é o Airbag. Então, sei lá, eu consigo entender que ele é uma pós-vida depois que o Airbag salvou ele. Assim, ele se sente meio que um turista no mundo, mas que ele deixa a mensagem que a gente está numa constante luta contra a máquina. E aí que o Thom Yorke acertou. Eu não sei se ele viu o futuro, ou se ele é muito inteligente, ou se ele deu uma puta cagada. Mas é por isso que esse disco vai ser conceitual e atual pro resto da vida. Porque a gente tá numa constante luta pra tentar nos privar do que a tecnologia vai nos atacar. Ela nos oferece, mas ela nos ataca. E a tendência é que isso só aumente. E eu tô pagando uma de puritano, mas eu não sou também, eu sou escravo disso. Sabe, quantas vezes eu não vou cagar e eu falo, putz, esqueci o celular, sabe? Eu volto pra pegar o celular. Às vezes com as calças riadas, às vezes a cabeça da tartaruga já tá saindo pra fora. Mas eu volto pra buscar o celular, sabe? É muito louco isso.
De golinho foi bem gráfico nessa aí, mas tá valendo.
As imagens que nunca sairão mais da minha cabeça.
Acho que o Boto Disco vai receber um E da Explicit lá dessa vez.
Voltando da tartaruga pro Thom Yorke, que vocal, né, bicho? Que vocal do bicho.
Que vocal.
Que vocal dele, cara. Pô, o cara é incrível, mano. Que vocal. E eu acho que é outra música, assim, que é sobre uma pessoa que se deixa desaparecer no meio dessa tecnologia, no meio dessa coisa toda. Aí a pessoa vai perdendo a essência de quem ela é. Por isso que é o turista da vida, entendeu? Ele sempre tá de passagem nos lugares, porque a rede social é assim, né? Parece que você vive nas redes sociais. Então, assim, aí você fica viciado nessa novidade, né? Nessa coisa. E aí você fica voltando, e é o lance da dopamina, né? E tudo mais, você vira um turista na vida. Você tá lá no show do Radiohead, filmando com o celular, né? Aí você tá lá no...
O Lucas, ele tinha feito uma anotação aqui, voltando aqui, Olson, ele fala de alguém que não é mais reconhecido e fez uma viagem que o mudou. A música termina com a gente falando pro cara desacelerar, e a primeira música do álbum é o Airbag, é uma música que difere das outras do álbum, não necessariamente uma crítica embutida, é mais para desacelerar e apreciar a música pela música. Eu concordo, porque ela é muito... Ela é junta como aquela outra do que eu falei que tem o Melocoton. Ela tem uma coisa muito plena. Ela como se você estivesse viajando, planando nas nuvens. Porque ela tem uma coisa muito etérea. Ela chega a ser como se você estivesse boiando num rio e só seguindo o fluxo, na minha visão. Você só aprecia a paisagem e tudo. Você só aprecia.
Eu estava aqui muito sumido nesse episódio porque eu gostei tanto de ouvir vocês que eu fiquei quietinho, não consegui fazer piadas. Então eu vou fazer a última pergunta que define esse podcast. Vocês botam ou não botam esse disco de novo?
Ah, eu boto de novo. Mesmo se eu for morrer de depressão, eu vou e boto de novo. Eu vou que vou, bicho. Vou pro fundo do poço agarrado nesse disco, mas eu vou.
Não, eu tô aí. E ele é disco de cabeceira pra mim também. Eu tô sempre escutando. Como eu falei, nossa, assim, que eu faço esse exercício agora. E escutar sempre, esse exercício de sempre escutar disco, às vezes que tem um espaçamento bom, mas tem até uma história interessante. Eu fui na Fan House, uma balada aqui, mas isso tem mais de 10 anos, uns 10 anos, acho. A gente foi na Fan House.
É aquela que é do Cachorro Grande, né?
Isso, que eles sempre iam lá pra depois, é. E na Fan House ela tem um ambiente com disco, de Kid Vinil, tocava lá e tal, mas ela tem um lounge no segundo andar muito legal com uma junk box. E às vezes eu ia pra Fan House pra ficar no lounge, largado no sofá, bebendo breja. E uma vez a junk box deu muito louco, eu fui lá e coloquei Paranoia de Android. Mas assim, não tocava, e aí eu comprei uma ficha e coloquei de novo, coloquei umas 4 vezes. E eu fui vendo que na verdade não era, porque tinha muita música na fila. Na hora que entrou Paranoia de Android também, tocou 4 vezes seguida.
No lado do lugar, né?
Eu gastei 4 fichas, acho que era R$1 a ficha pra você escolher a música e foi-se.
É a sua música favorita do OK Computer, Nicolinha. Não acreditarei se você falar o contrário.
Mas sim, não respondi. Lógico que eu boto, lógico.
É como eu falo, tem alguns discos que eu gosto de revisitar de vez em quando. E ele é um disco que eu gosto de apreciar, porque parece que cada vez que você ouve ele, você descobre uma coisa nova. Tipo, agora eu fui descobrindo outras coisas que eu nunca tinha percebido. Por exemplo, o Carmen Police, que tem o final, que parece que o carro tá vindo. Tipo, ele é aquele disco que você vai sempre ter uma novidade. E isso é o que eu gosto nele.
E é isso. A gente vai acabando o nosso podcast com nossos maravilhosos convidados do Podcalha. Vão acessar o Podcalha porque eles são maravilhosos. E vocês também vão ficar viciados. Eu sou a Caveira. Eu agradeço ao Dan Boy e ao Gigola, que são maravilhosos, são lindos, maravilhosos. Pipocas da galáxia. E você é Sammy Murad. E eu fico por aqui no Porto de Espanha.